Declaro aberta a 38ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 40 de 2013 da Comissão de Assuntos Sociais, de iniciativa da senadora Ana Amélia, com o objetivo de discutir, abre aspas, a efetividade da fiscalização sobre os fundos de pensão brasileiros em relação aos investimentos de alto risco, como os realizados nas empresas do grupo EBX, do empresário Eike Batista e outras. Fecha aspas. Eu convido para compor a mesa o ilustre orador José Maria Rabelo, diretor da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Eu comunico ao orador convidado que será concedida a palavra à vossa senhoria por 15 minutos, senadora Ana Amélia. Eu penso que seja um prazo razoável, mas, evidentemente, prorrogáveis, se for necessário. Eu concedo a palavra à autora do requerimento desta sessão, senadora Ana Amélia.
Caro presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, senador Valdemir Mocca, caro doutor José Maria Rabelo, que é diretor superintendente da PREVIC, órgão responsável pela fiscalização da aposentadoria complementar ou previdência complementar, que é o termo técnico usado para isso. Eu queria primeiro registrar, senador Mocca, porque nós aqui estamos habituados, com razão, a fazer críticas às autoridades que demoram. Em alguns casos, tivemos até que fazer uma convocação, não um convite, mas assim que foi apresentado o requerimento e Vossa Excelência entrou em contato com o doutor José Maria Rabelo, imediatamente foi marcada essa audiência. Então, eu queria fazer esse registro na presença da autoridade para demonstrar que é preciso também, quando há esse atendimento adequado, respeitoso, competente, diligente para uma autoridade pública que queira agir republicanamente, então eu faço questão de registrar isso. Queria também agradecer a presença das pessoas que são representantes de fundos de pensão, e assim que foi dado publicidade ou divulgação do convite ao doutor Rabelo, eu, no meu gabinete, designei a Bárbara Salles, que é minha assessora aqui para a CAS, e ela quase não deu conta da demanda que veio do Brasil inteiro a respeito dessa matéria, significando dizer que previdência complementar, especialmente das empresas estatais, é uma questão extremamente delicada, e sobre ela temos que ter uma permanente vigilância.
Só quero dizer que aqui também, na presidência da Comissão de Assuntos Sociais, o número, né, de telefonemas, de quererem participar, né, dessa discussão, foi muito grande.
Eu só, até por uma questão de justiça, as pessoas que procuraram e que deixaram registrado, fazer as visitas que eu recebi no gabinete, ou que também recebi pessoalmente, engenheiro Raul Bergman, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, engenheiro Nélio Heilman, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Marcos Sestari, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Carlos Humberto Furlan, Associação dos Engenheiros da Petrobras, Luiz Carlos Pigosi de Araújo, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Companhia Petroquímica do Sul, Copesul, Sérgio Caminha, vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Companhia Petroquímica Copesul, Luiz Alberto Menezes Barreto, presidente da ADECAP, Maria Inês Capelli Fulginite, vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, ADECAP, Fernando Siqueira, conselheiro da Petros, Fioravante Mieto Filho, contador dos Correios, Antônio Luiz Benevides Xavier, gerência de mercado de capitais, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ, Marcel Barros, diretor de Seguridade da Previ, Marcel Coelho de Souza, chefe de gabinete da presidência da Previ, Maria do Carmo Estebanes Neves, da FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais, da Caixa Econômica Federal, Dr. Leônidas Maia Albuquerque, grupo de veteranos do Banco do Brasil, mais de 200 e-mails foram recebidos também, de Sérgio Salgado, Elson Magno da Silva, Johnny Piscinini, Leobardo Souza, Nelza Martins, e vou deixar de ler, porque a relação é muito grande, mas só para dizer que nós todos, aqui o meu gabinete ficou atento a essa questão e penso que a exposição que o doutor Rabelo fará, seguindo as perguntas que tenho, que eu estou apenas reproduzindo questões que foram levantadas e que tenho certeza que Vossa Excelência dará a resposta adequada a todas essas preocupações do setor. Muito obrigada, senhor presidente, mas antecipando os agradecimentos ao doutor José Maria Rabelo, e essa é a primeira, eu imagino, de uma série de outras audiências que teremos sobre esse mesmo tema. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço a explicação da senadora Ana Amélia e eu concedo a palavra ao diretor superintendente, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, doutor José Maria Rabelo, pelo prazo de 15 minutos. Doutor José Maria, o relógio vai marcar exatamente 15 minutos ali. No 14º minuto vai soar uma campainha que não sou eu que estou tocando, mas que é automática, que é exatamente para que você tenha a previsão e que terá mais um minuto. Mas aquilo que eu digo, se precisar de mais tempo, eles serão disponibilizados.
Bom dia, prezado senador Valdemir Mooca, presidente dessa comissão. Bom dia, senadora Ana Amélia, digna senadora e autora do requerimento. Bom dia, senhoras e senhores. Antes de mais nada, é claro, com muito orgulho, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de nós virmos aqui e informar um pouco sobre o trabalho de supervisão e fiscalização dos fundos de pensão no Brasil, feito pela PREVIC. Agradecer, de modo muito especial, a menção feita pela senadora com relação à nossa disponibilidade em vir, e eu asseguro, senadora, que, de fato, nós temos a compreensão de que o papel do gestor público é prestar conta do seu trabalho e nada, né, mais adequado do que vir a esta casa fazer isso. Então, a senhora pode estar certa de que, assim como fizemos dessa vez, estaremos sempre à disposição. E, aliás, só para ilustrar o respeito que nós temos por essa casa e pelo requerimento feito, estou aqui nesta mesa, mas estão presentes os meus colegas da diretoria colegiada da PREVIC. Então, a PREVIC toda está presente. Como se sabe, ela funciona numa diretoria colegiada, somos 5 diretores. Eu tenho a honra de ser o diretor superintendente, mas os demais diretores estão presentes exatamente em consideração e respeito ao requerimento. Bom, eu, tentando, nesse prazo concedido, que eu acho que é mais do que suficiente, eu poderia dizer que a PREVIC, só para esclarecer para quem eventualmente não tenha toda a familiaridade com o sistema, a PREVIC é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência, criada por lei, pela Lei 12.154, aprovada por este Congresso em 2009. Ela iniciou a sua instalação em 2010, com a migração das atividades correlatas que até então eram exercitadas pela Secretaria de Previdência Complementar no âmbito do Ministério da Previdência. Então, nós, desde então, na verdade, eu tive a honra de assumir a PREVIC em 2011, então parte desse processo aconteceu ainda na gestão anterior. Alguns dirigentes já estavam lá, mas eu assumi em março de 2011, mas a PREVIC vem desde então, de 2010, se estruturando. Então, nós funcionamos como uma diretoria colegiada, como eu mencionei, em que há 4 diretores, um diretor de administração que cuida de toda a parte de funcionamento. Pois não, senador.
Eu quero convidar as pessoas que estão em pé ali, desculpe a interrupção, sim, mas nós temos a segunda bancada aqui, sobretudo as mulheres aqui, ó. Por favor, tomem assento aqui, se quiserem, naturalmente, né? Fui repreendido aqui pela minha assessora do CID, que eu estava cometendo essa indelicadeza. Por favor.
Pois não, obrigado, senador. Acho que é um convite muito oportuno. Então, nós funcionamos numa diretoria colegiada, em que temos um diretor de administração cuidando das funções inerentes, como o nome já sinaliza, um diretor de análise técnica, que é o responsável por todo o processo de licenciamento de um fundo de pensão, desde os atos constitutivos da entidade em si, estatutos, regulamentos dos planos, e todo o processo de aprovação de operações inerentes aos fundos de pensão, naquilo que caiba à Previc. E uma diretoria de assuntos atuariais, contábeis e econômicos, que é responsável pelo monitoramento de investimento, que talvez seja o ponto principal da preocupação da senadora Ana Amélia ao subscrever o requerimento, mas da contabilidade, de atuária, todo o conjunto de indicadores fundamentais que mostram a rigidez, a saúde ou, eventualmente, riscos inerentes ao fundo de pensão. E, finalmente, apenas para ilustrar um pouco da lógica do requerimento e da prestação de contas que vamos fazer aqui, a nossa diretoria de fiscalização, que é, como o nome diz, responsável, então, por fazer o trabalho de campo fiscalizando os planos e as entidades de previdência complementar. Essa diretoria é composta, senhores senadores, senhoras e senhores, por auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, por lei. O trabalho de fiscalização no nosso âmbito compete privativamente aos auditores fiscais da Receita Federal. Nós temos a alocação, então, de um contingente de auditores que é responsável por esse trabalho de fiscalização. O nosso próprio diretor, que está presente aqui, é um auditor fiscal de carreira. A lei, ao criar a Previc, outorgou a esta autarquia especial autonomia administrativa, financeira e operacional, que para nós, de fato, para o sistema representa um grau de autonomia que tem, claro, como contrapartida a nossa responsabilidade em desenvolver bem esse trabalho, porque temos, por lei, as condições e os recursos adequados para que esse trabalho se desenvolva. E aí, voltando um pouco à história, desde a sua criação, então, a Previc vem no seu trabalho de implementação da sua própria estrutura, de solidificação da sua atuação. Isso, eu diria que nós podemos dizer que esse trabalho, essa fase, ela se completou neste ano com o ingresso da segunda leva de concursados para a Previc, servidores especialistas que fizeram um concurso específico para a Previc. Nós tivemos o início da posse ainda no final de 2011 e 2012 e a conclusão desse processo em 2013. Então, nós internamente nós costumamos dizer que nós atingimos a nossa maturidade. Quer dizer, então, nós temos condições plenas de desenvolvimento desse trabalho e é nesse sentido, então, que eu venho aqui prestar contas. Como que se faz o trabalho de fiscalização da Previc? Como eu mencionei, a fiscalização em loco, em campo, direta, ela é exercitada por auditores fiscais que estão alocados no nosso quadro. Esse trabalho é feito a partir de um planejamento anual, então nós aprovamos, a diretoria colegiada da Previc aprova a cada ano o nosso plano anual de fiscalização, que é elaborado considerando uma série de fatores, inclusive uma matriz de risco, para que, de fato, a nossa ação em loco possa contemplar os principais riscos inerentes à operação e identificados, de acordo com a situação de cada um dos planos de benefícios e entidades fechadas de previdência complementar. Então, essa matriz ela busca situar todos os nossos planos de benefícios, e nós temos no Brasil, em operação, mais de 1.100 planos de benefícios em mais de 300 entidades fechadas de previdência complementar. Então, são plotados nessa matriz aspectos variáveis da gestão desses planos de benefício, e considerando o grau de risco, a severidade desse risco, o potencial de impacto nesse risco, nós temos 16 quadrantes em que, claro, aí, por uma questão de lógica, de racionalidade de uso do recurso, priorizamos aqueles casos identificados como de maior risco. Mas como a matriz não é suficiente por si para trazer todos os elementos que sejam importantes, nós complementamos o nosso plano anual de fiscalização com outros indicadores, apontamentos internos, denúncias e representações que recebemos e, claro, ainda um componente também aleatório, porque não há medida científica que seja suficientemente capaz de abarcar todos os riscos envolvidos. Essa matriz é aprovada anualmente, como eu mencionei, e cabe à diretoria de fiscalização da Previc dar consequência. Então, nós identificamos a quantidade de planos que serão fiscalizados, quais esses planos, naturalmente, ser tratado com a reserva devida, e aí se desdobram, então, as ações fiscais, que são de responsabilidade da diretoria de fiscalização, que tem a sua sede em Brasília, mas nós temos 6 escritórios regionais, que são aqueles que fazem, de fato, o trabalho de campo nos diversos fundos de pensão no Brasil. Esse trabalho, né, dentro do prazo que a gente tem aqui, não dá para detalhar, mas, obviamente, ele considera, então, aspectos fundamentais com relação a riscos de governança, controles internos, investimentos, todos esses aspectos são levados em consideração no trabalho de campo. Além do trabalho de campo, nós temos todo um conjunto de ações que nós chamamos de supervisão contínua, que são os tratamentos dados exatamente a resultantes dessas ações de campo. Então, identificadas oportunidades de melhoria, ocorrências que devam ser tratadas pelo órgão de supervisão, são estruturados processos que nós chamamos, como eu disse, de supervisão contínua, para que essa supervisão se faça até a conclusão daqueles apontamentos realizados no trabalho de campo. A propósito da supervisão, desde 2010, e com auxílio de literatura e mesmo trabalho, consultoria do Banco Mundial, a Previc vem implementando, na verdade entendemos que esse é um trabalho permanente, o que é chamado no mercado de supervisão baseada em risco, exatamente para que o seu trabalho possa ter como fundamento os aspectos mais nobres do ponto de vista de garantia da sustentabilidade de um fundo de pensão, que é a identificação dos riscos e tratamento adequado desses riscos. Então, esse trabalho se fez com uma consultoria do Banco Mundial e, formalmente, ele se concluiu em 2012, mas, como eu estou mencionando, entendemos que esse é um trabalho contínuo, deve ser objeto de permanente aprimoramento. A supervisão baseada em risco não abandona o que é chamado também de supervisão baseada em regras, porque o nosso arcabouço legal, a lei brasileira, prevê limites, prevê necessidade de conformidade em relação a esses limites, regras objetivas que não podem ser abandonadas pelo órgão supervisor e consequentemente, pelos gestores, mas pressupõe algo mais qualitativo, além do no reconhecimento de que não basta cumprir o que é a exigência legal, não basta ficar no limite do cumprimento da lei, mas é preciso ir um pouco mais. Então, questões também, além das quantitativas que são mais inerentes à supervisão baseada em regras, os aspectos qualitativos. E aí, envolvendo todo o trabalho, digamos, de educação que deve ser realizado, de capacitação, de conscientização dos gestores com relação à sua responsabilidade, o que significa arrecadar a poupança de terceiros, administrar essa poupança por 30, 40, 50 anos e garantir lá na frente o pagamento de benefício, a responsabilidade que todos nós temos com relação a isso. Então, a supervisão baseada em risco busca trazer um pouco mais de consciência quanto ao nosso papel, nosso como supervisores, fiscalizadores e o papel dos gestores. Então, a contrapartida, digamos, o espelho da supervisão baseada em risco no órgão de supervisão é, obviamente, a gestão baseada em risco na própria entidade, nos fundos de pensão. Quer dizer, o que isso traz de novidade em relação ao nosso trabalho? Exige de nós mesmos um pouco mais de habilidade, porque não basta seguir um roteiro de checklist de cumprimento dos dispositivos legais, mas é importante conhecer um pouco mais o que se realiza na gestão de cada plano de benefício, o nível de consciência do gestor, o nível de capacitação desses gestores, as práticas que se realizam. Então, um aspecto muito relevante é a disseminação que cabe ao órgão de supervisão com relação às melhores práticas. Então, aquelas práticas que, seja o nosso mercado, seja fruto do trabalho de análise comparada com outros ambientes, inclusive, eventualmente, mais maduros do que o nosso, aquelas práticas que já se mostraram vencedoras, importantes, cabe ao órgão de supervisão compilar essas práticas e disseminá-las. Então, daí nasceram os guias de melhores práticas. A Previc já editou 5 desses guias por assunto, um guia geral, um guia por investimento, melhores práticas em licenciamento, melhores práticas em governança, melhores práticas em atuária e vamos lançar em breve melhores práticas em contabilidade. A Previc não, o seu papel não é inventar isso, na verdade é o trabalho exatamente de compilação daquelas experiências vencedoras, inclusive no, em relação aos nossos supervisionados, porque há boas iniciativas e é fundamental que isso aconteça, porque um órgão de supervisão apenas ele não seria capaz, não tem recurso, não tem meios, não tem capacidade mesmo para que ele seja capaz de garantir essas melhorias. Isso deve acontecer naturalmente no âmbito da própria gestão.